Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror.
Hoje vamos aprofundar nossos estudos sobre licantropos e discutir a melhor forma para caçar, encontrar e destruir estes predadores assassinos. Apesar dos monstros licantropos serem inimigos clássicos no cenário de Dungeons & Dragons, no cenário de Ravenloft, essas criaturas receberam uma grande atenção e desenvolvimento, de forma a se tornarem adversários únicos e complexos. O principal livro com informações sobre essas criaturas é o Von Richten Guide to Werebeasts, um estudo profundo sobre as bestas que se escondem sobre a pele humana e a face de um homem. Um dos livros de uma série de tomos sobre os horrores que habitam as Terras das Brumas. O presente vídeo não irá ser focado em mecânicas de jogo, mas irá se inspirar diretamente nos antigos livros sobre estas criaturas em Ravenloft, principalmente na segunda edição de Dungeons & Dragons. Se você joga a quinta edição, verá que existem algumas diferenças na abordagem dos licantropos, mas esse vídeo pode ser uma fonte de informação ou até mesmo inspiração para criar novos e mais perigosos vilões e inimigos para sua campanha. Neste vídeo, exploraremos seus poderes e fraquezas, seus lares e máscaras sociais, e as melhores formas para encontrá-los e destruí-los. Preparados? Enquanto nos aproximamos das pantanosas terras de Mordente, nossos estudos sobre a licantropia nos revelam os poderes e fraquezas que advêm desta condição, e também a melhor forma para caçar e destruir aqueles que carregam a besta interior. Será que estaremos prontos para confrontar estas bestas predadoras que se escondem em nossa sociedade? Estaremos aptos a destruir tais criaturas? Ou talvez até mesmo pôr um fim à nossa amaldiçoada existência antes que seja tarde demais? Howl of the Raven. Aqueles que se dedicam a exterminar licantropos devem se provar hábeis caçadores. E devem, sobretudo, buscar conhecer seu inimigo antes de agir. Licantropos são predadores magníficos e letais, e raramente são colocados no papel de presa. Mais que isso, um caçador precisa, sobretudo, tentar desvendar os segredos da mentalidade de sua presa, conhecer os hábitos e fraquezas de sua vítima, e saber sopesar os riscos de sua atividade, sob pena de encontrar um fim brutal, ou ser infectado com o mesmo mal que pretende combater. O caçador deve ter em mente que caçar um monstro como um licantropo não será uma tarefa fácil. Licantropos em sua forma humanoide podem ser indistinguíveis de outros membros de sua raça humanoide, e podem usar sua sagacidade e inteligência para confundir, enganar ou prejudicar aqueles que os caçam. As diferentes formas bestiais de um licantropo oferecem grande perigo para os caçadores. Em sua forma animal, essas criaturas costumam se mostrar maiores e mais fortes que um animal comum daquela espécie, sendo predadores terríveis. Em sua forma híbrida, eles parecem desfrutar do melhor de ambas as suas formas para caçar, gozando de poderosos atributos físicos, garras e presas, mas ainda mantendo polegares opositores e a capacidade de fala. Os atributos físicos de um licantropo são excepcionais, e sua força e destreza muitas vezes superam as capacidades humanas. Ainda que sua forma humanoide seja fraca ou desastrada, tão logo se transforme, estes seres gozarão de força igual ou superior ao dos mais fortes humanoides, e serão ágeis como um predador em seu primor físico. Todos os licantropos em sua forma bestial também ganham sentidos aguçados, que ultrapassam em muitos da raça humanoide a qual pertencem. Seus olhos podem ser capazes de enxergar na total escuridão, sua audição pode escutar sons a uma grande distância, e seu olfato pode ser capaz de farejar a mais sutis das fragrâncias. Embora esses sentidos aguçados sempre estejam presentes em suas formas bestiais, licantropos naturais também mantêm esses sentidos aguçados em sua forma humanoide, e mesmo licantropos infectados eletam um aumento de suas sensibilidades. Muitos já foram os caçadores que se tornaram a caça, ao traírem sua presença pelo seu cheiro ou pelo som de sua chegada. O primeiro passo para uma caçada bem-sucedida é conhecer que tipo de criatura se está enfrentando, e desvendar não apenas o fenótipo do monstro, mas também se este se trata de uma criatura natural, infectada ou amaldiçoada. A identificação do fenótipo destes monstros é crucial. Embora essas criaturas sejam predadores de grande poder, suas fraquezas podem variar drasticamente, dependendo da origem de sua condição, do fenótipo e até mesmo de indivíduo para indivíduo. Em sua forma animal ou híbrida, licantropos se mostram praticamente vulneráveis a armas comuns, e seus ferimentos cicatrizam imediatamente. Em sua forma humanoide, licantropos infectados podem ser feridos normalmente, mas licantropos naturais ainda detêm essa invulnerabilidade. Este não é um meio hábil para a identificação dessas monstruosidades em sua forma humanoide, pois licantropos naturais detêm algum controle sobre seus dons regenerativos, e podem simplesmente retardar a cura e regeneração de suas feridas para despistar caçadores. Dada esta invulnerabilidade, a melhor arma para caçar e destruir um licantropo são sempre armas encantadas, e armas mágicas são um meio eficiente para causar ferimentos a um licantropo. A raridade com que tais armas encantadas são encontradas na Terra das Brumas, contudo, pode se tornar um grave problema para caçadores. Contudo, licantropos também se mostram vulneráveis a armas comuns, feitas com materiais específicos. Estas armas, além de causarem graves danos aos licantropos, podem ainda dificultar a regeneração de seus ferimentos, o que pode ser uma ferramenta valiosa para identificar uma dessas criaturas em sua forma humanoide. Algumas lendas antigas afirmam que as armas de prata são eficientes contra qualquer licantropo, mas esta presunção equivocada já custou a vida de muitos caçadores. Embora seja verdade que as armas de prata são eficientes para a caçada da maioria dos tipos de lobisomens e de alguns outros fenótipos, existem criaturas que são indiferentes ao contato com prata e têm vulnerabilidades específicas e exóticas. Além da vulnerabilidade a armas feitas de um determinado material, os diferentes fenótipos de licantropos também possuem uma vulnerabilidade química, e o contato com essa substância em seu estado natural ou em um composto especialmente preparado pode causar um envenenamento fatal. A melhor estratégia para rapidamente assassinar um licantropo seria expor o mesmo à sua vulnerabilidade química, seja através do envenenamento por ingestão ou pela infusão dessas substâncias em armas. E poucos licantropos conseguem resistir por muito tempo a constantes ferimentos que contenham tais agentes. É muito difícil enganar um licantropo a entrar em contato acidentalmente com essas substâncias, pois eles têm uma grande chance de perceber a presença dessas toxinas, e têm grande aversão e repulsa ao seu contato. A descoberta da toxina química ou material de uma arma comum que seja capaz de ferir um determinado fenótipo de licantropo é um importante elemento para se vencer uma batalha contra essas criaturas. A maior parte dos licantropos de um mesmo fenótipo responde a uma mesma vulnerabilidade, porém é possível encontrar criaturas que fogem à regra geral, especialmente entre os licantropos amaldiçoados. Outro desafio difícil de se enfrentar é o confronto contra homens-rato, já que cada um desses indivíduos é único em suas vulnerabilidades e fraquezas. Mesmo conhecendo quais são as vulnerabilidades de um licantropo, caçadores devem estar atentos aos perigos que cercam o ato da caçada. Talvez, um dos mais importantes passos para se iniciar a caçada de um licantropo é tentar compreender a mente da criatura e desvendar se seu inimigo é um licantropo natural ou amaldiçoado, que retém suas faculdades mentais durante a transformação, ou se ele é um licantropo infectado ou amaldiçoado, que perde o controle de seus atos durante a transformação. Desvendar este primeiro passo pode ser algo difícil, mas de crucial importância para os caçadores. A batalha contra licantropos que são conscientes de seus atos durante as suas transformações é muito mais difícil e se torna um verdadeiro duelo de estratégia. Entre dois caçadores que ativamente buscam seus próprios objetivos de forma extremamente racional. A caça de um licantropo que não detém controle de suas ações durante a transformação, por sua vez, envolve uma considerável dose de investigação para identificar o infeliz agente hospedeiro que abriga a fera interior. Apenas a observação do comportamento da criatura e das consequências de seus atos pode revelar a distinção entre essas características, e uma caçada deve ser dividida em duas importantes etapas. A primeira é a identificação, e a segunda, a captura ou extermínio. A fase da identificação costuma ter início, tragicamente, com o encontro das carcaças de suas vítimas. Essas criaturas costumam deixar um rastro de morte por onde passam, e a carnificina que os cerca, por vezes faria até mesmo um açougueiro se sentir enjoado. O detalhado exame de um cadáver deixado por um licantropo é um importante ponto de início para uma investigação. Licantropos costumam deixar marcas de mordidas e garras maiores e mais profundas do que a de um animal do mesmo fenótipo, e seus golpes costumam ser mais cruéis e sanguinários do que os de uma besta animal. Enquanto um predador natural mata para satisfazer sua fome, a vítima de um licantropo por vezes mostra ferimentos que visam apenas causar dor, sofrimento e terror em suas vítimas. Como se alguma espécie de consciência cruel estivesse por trás destes atos violentos. A análise dos vestígios nos corpos e da cena do crime também pode revelar muito sobre o grau de consciência de um licantropo, seus hábitos alimentares e fenótipo, ou até mesmo sobre a identidade humana do monstro assassino. Detalhes relevantes do corpo podem indicar se ele foi surpreendido por um ataque inesperado ou se lutou contra a fera. Revelar o fenótipo correspondente do animal ou criatura que o atacou, ou mesmo guardar algum objeto ou tecido rasgado que tenha caído da fera transformada e possa ajudar na sua identificação. A identidade das vítimas também pode ser um indício trágico que pode indicar uma diferença entre a presença de licantropos inteligentes e aqueles que não detêm controle sobre seus atos durante a transformação. Licantropos naturais costumam ser predadores experientes e sagazes em esconder suas atividades, e agem com inteligência em seus atos. Suas vítimas podem ser escolhidas por motivos pessoais ou racionais, mas muitas vezes são cuidadosamente selecionadas de forma a evitar investigações detalhadas ou pistas que levem ao seu paradeiro. Por outro lado, licantropos que não detêm controle sobre seus atos durante a transformação agem como bestas selvagens. Estes monstros, contudo, ainda mantêm um elo emocional e psicológico com a mente do hospedeiro, e não é incomum que busquem se aproximar de entes queridos, com resultados trágicos. Assim, a presença de vítimas que compõem um mesmo círculo social ou uma mesma família costumam ser fortes indícios da presença de um licantropo infectado ou amaldiçoado, que não detém controle de suas ações. Ainda, quando o estado das vítimas denota uma brutalidade e selvageria excessiva, podemos estar diante do indício de que uma criatura está agindo sob o efeito de sede de sangue. Este estado é geralmente associado às primeiras transformações de um licantropo infectado, ou à fase de puberdade de um licantropo natural. Embora também possa ser encontrado em criaturas que estejam famintas ou extremamente feridas. Um caçador dessas criaturas deve ser cuidadoso, porém célebre, para se aproveitar deste estado, pois apesar das criaturas se tornarem mais perigosas e violentas, também se tornam menos inteligentes em suas ações e mais propensas a cometerem erros. Após se identificar estes aspectos básicos, um caçador poderá tentar rastrear o monstro, tentando encontrar pegadas da criatura, ou outros detalhes do ambiente, como galhos quebrados, arranhões na madeira, ou danos na vegetação para identificar a direção em que foram. Este trabalho é muitas vezes difícil e pode se tornar mais complexo em um local onde exista vida animal abundante. E a presença de um ranger, druida ou caçador experiente pode ser necessária. Um caçador deve estar atento, contudo, pois alguns licantropos, como homens-morcego ou homens-corvos, podem alçar voo e os sinais de sua passagem, se houverem, estarão no alto da copa de árvores, ou apenas em seus locais de pouso. Com o auxílio de um experiente rastreador, é possível aos caçadores tentar encontrar o lar dessas criaturas. Alguns licantropos possuem lares urbanos, enquanto outros buscam áreas selvagens para se instalar. Licantropos infectados ou amaldiçoados, que não detêm o controle ou memória de suas transformações, geralmente costumam continuar sua vida normalmente em suas comunidades, e seus lares não se distinguem da de outros habitantes da região. Contudo, licantropos naturais ou amaldiçoados que são conscientes de sua natureza e transformação costumam manter lares preparados para atender suas necessidades e ocultar sua presença. Em lares urbanos, o licantropo certamente irá manter saídas secretas que permitam que a criatura saia para a caça sem chamar a atenção de seus vizinhos. Além disso, dada a necessidade constante de se alimentarem de carne, não é incomum que estes locais tenham um local apropriado para aprisionar vítimas ou para conservar sua carne por um período prolongado. O Dr. Rudolf von Richten acredita que covis urbanos de licantropos podem mostrar sinais simbólicos de sua natureza e se assemelham a lares de animais do mesmo fenótipo da fera interior. Assim, o covil urbano de um homem-rato pode ser decorado com inúmeras quinquilharias acumuladas, ter mais rotas de escape, passagens que liguem ao esgoto ou corredores mais baixos e estreitos. As investigações de um covil urbano de um licantropo podem revelar pistas sobre seus crimes, como roupas sujas de sangue ou objetos de suas vítimas, mas investigadores devem ser cuidadosos e criativos para criarem desculpas para explorar tais lugares, sob pena de se tornarem criminosos e invasores aos olhos da lei. Covis selvagens de licantropos, a maioria das vezes não serão diferentes do covil de criaturas daquele fenótipo. Contudo, esta aparência de um covil animal é apenas superficial, pois após passarmos por uma entrada visível, o local certamente terá objetos incomuns para o lar de uma besta, com traços da identidade de seus inteligentes e cruéis habitantes. Os covis em áreas selvagens nunca estão muito distantes de comunidades onde a besta caça, e podem ser elementos cruciais para identificar os hábitos e fenótipos da criatura. Não é incomum que estes lares sejam protegidos por armadilhas naturais ou mecânicas, ou mesmo que sejam partilhados por outros animais do mesmo fenótipo da criatura. Aqueles que encontram um lar de uma criatura licantropa têm uma excelente oportunidade de transformar seu covil em uma armadilha para a besta. Contudo, caçadores devem ser extremamente cuidadosos, pois licantropos conseguem facilmente farejar ou identificar a presença de intruso em seus covis, e certamente conhecerão segredos e recursos de sua morada. Outro perigo em explorar o lar dessas criaturas é a possibilidade de que esses monstros não estejam sozinhos. Eis que muitos licantropos adotam comportamentos sociais ou mantêm a companhia de outras criaturas que podem estar próximas ao seu lar. O rastreio dessas criaturas não é suficiente, contudo, e deve ser seguida pela identificação da criatura. Esta é uma etapa que deve ser levada com bastante seriedade pelos caçadores, sob pena de se condenar indivíduos inocentes à morte ou se proceder com falsas acusações. O avistamento da forma híbrida e monstruosa de um licantropo é a forma mais clara de identificação da presença dessas criaturas, mas caçadores devem ser sempre cautelosos para não tirar conclusões precipitadas, eis que outros monstros, como lobos metamorfos, também podem assumir estas formas monstruosas. Alguns traços como a idade, cicatrizes ou a cor dos olhos da forma híbrida são mantidos e podem ser elementos que ajudem na sua identificação em sua forma humanoide. Estudiosos afirmam que algumas raças humanoides também impactam na forma híbrida ou animal da criatura. Gnomos e halflings costumam gerar criaturas ligeiramente menores em seu tamanho, enquanto raros licantropos de raças humanoides como ogros e trolls são ligeiramente maiores. Em sua forma animal, essas criaturas costumam ser maiores e mais fortes que um espécime comum, mas apenas a observância dessas características em meio ao grupo de animais não é um elemento determinante. Inúmeros espécimes distintos de um animal existem na natureza, e alguns licantropos também podem ter excepcionalmente formas animais menos evidentes e menores. Se estamos rastreando um licantropo natural, um comportamento muito racional e inteligente para uma forma animal pode ser um indício da presença do monstro, mas este critério não se aplica a licantropos infectados. Por vezes, a identificação dessas criaturas em meio a seus pares somente é possível mediante o uso de magias para se conectar ou falar com animais, mas raramente essas bestas permanecerão passivas para que tal artifício seja utilizado. Caçadores devem ser extremamente cuidadosos ao promoverem caçadas de licantropos que assumam a forma animal, de forma a evitar a caça e extermínio indiscriminado de animais comuns. Muitas já foram as caçadas movidas pelo pânico da licantropia, que resultaram no extermínio de todo um grupo de animais comuns de determinada região. Seria capaz de enfurecer e entristecer qualquer ranger de druida. Por fim, é possível tentar identificar um licantropo em sua forma humanoide, mas esta talvez seja a mais difícil e perigosa das tarefas. Em sua forma humanoide, licantropos não se distinguem de seus pares, com exceção de algumas pequenas características físicas. Embora muitos estudiosos apontem que licantropos costumam desenvolver orelhas pontudas, caninos afiados, sobrancelhas protuberantes e dedos longos, estes sinais não obedecem a um padrão único e podem ser insuficientes para a identificação ou acusação de um indivíduo como um licantropo. Investigadores e caçadores devem ter muito cuidado ao investigar essas criaturas em sua forma humanoide. Licantropos infectados muitas vezes sequer sabem de sua condição e vivem sua vida em ignorância, não demonstrando qualquer comportamento estranho. Talvez um ligeiro aumento na libido e no apetite por carne vermelha possam ser indicadores, mas normalmente tais detalhes são muito sutis para serem perceptíveis. Já quando se investiga licantropos naturais, esta talvez seja sua forma mais perigosa. Essas criaturas são experientes caçadores e usam a forma humanoide como um disfarce. Sua inteligência e crueldade pode ser usada para ganhar informações e a confiança dos caçadores, espalhar pistas e evidências falsas, ou até mesmo plantar acusações caluniosas. Talvez a única forma de se confirmar verdadeiramente a identidade de um licantropo seja presenciar o momento de sua transformação. Tais circunstâncias raramente ocorrem em público, contudo, e caçadores também devem investigar cuidadosamente os avistamentos e circunstâncias das mortes causadas pela fera, em busca da presença de um denominador comum que possa ser apontado como o gatilho catalisador de suas transformações. Licantropos infectados ou amaldiçoados, que não controlam suas transformações, sofrem com metamorfoses involuntárias na presença de gatilhos catalisadores. Estes gatilhos podem ser classificados como simbólicos ou psicológicos, e descobrir o padrão de sua ocorrência pode dar aos caçadores grande poder sobre a besta. Gatilhos simbólicos geralmente representam alguma mudança ou transição. Alguns, como o cair da noite ou a mudança das fases da lua, são claramente um símbolo da passagem do tempo. Outros, como o estado do sono, a visão da cor vermelho-sangue ou a imersão em escuridão total, podem representar símbolos da perda da consciência, a violência, a morte e as trevas. Já os gatilhos psicológicos geralmente estão associados a emoções fortes, como o medo, a paixão ou a raiva. Alguns relatos atribuem a existência de gatilhos que não podem ser facilmente classificados, como ouvir o som de uivos ou de uma melodia musical. Os gatilhos que transformam o licantropo involuntariamente podem ser imensamente variados, especialmente entre os licantropos amaldiçoados. Caçadores que desvendam o gatilho de transformação de um licantropo podem se preparar para enfrentar a criatura da forma que melhor favorece a seu combate, ou ainda, forçar a criatura a se transformar e revelar sua identidade. Novamente, licantropos naturais se provam inimigos mais perigosos, uma vez que não possuem gatilhos de transformação e têm absoluto controle sobre sua forma. Mais perigoso ainda, alguns licantropos naturais mantêm um elo com os licantropos que infectaram, e conseguem exercer um controle sutil sobre a ação desses licantropos em suas formas bestiais, comandando suas ações tal qual como um líder de uma alcateia ou de outro grupo de animais. Quando caçadores enfrentam múltiplas criaturas licantropas, e dentre elas há um licantropo natural, este poderá usar o conhecimento do gatilho de transformação dos licantropos infectados para incriminar algum deles em seu lugar, ou para subitamente forçar a transformação de um grande número de indivíduos e ordenar uma caçada contra aqueles que estão o caçando. Uma vez que os caçadores tenham identificado o licantropo com precisão, é chegada a hora de tomar uma decisão difícil. Licantropos naturais não podem ser revertidos de sua condição, e a única solução para extinguir a ameaça que representam é o extermínio. Contudo, licantropos amaldiçoados ou infectados usualmente ainda podem ser salvos de sua condição, para regressarem à sua vida anterior. A escolha entre salvar ou exterminar um licantropo infectado ou amaldiçoado é um dilema ético de difícil resolução. Se a salvação desse indivíduo é possível, este talvez seja o mais nobre dos atos. Mas tal feito não é simples de ser realizado. Enquanto se tenta resgatar um indivíduo, dezenas de outros correm grave perigo de serem atacados pela fera monstruosa. Se a opção dos caçadores for por tentar salvar a criatura, o próximo passo da caçada será a captura do monstro. Licantropos naturais podem mudar de forma à vontade, permanecem inteligentes durante todo o processo, e por essas capacidades e versatilidade, são criaturas extremamente difíceis de capturar. Licantropos infectados ou amaldiçoados, que assumem apenas a forma animal, talvez possam ser capturadas por armadilhas que seriam utilizadas para capturar animais de seus fenótipos correspondentes. Seria importante a presença de um caçador ou ranger das matas, experiente nessas caçadas. Aprisionar um monstro em sua forma híbrida se mostra mais difícil. Essas criaturas são mais versáteis em suas habilidades e demonstram maior discernimento. Na maior parte das vezes, a criatura irá evitar armadilhas óbvias, e a presença de um ladino experiente capaz de armar complexas armadilhas é desejável. Ou então, o uso de meios místicos de aprisionamento. Algumas vezes, para se enganar e distrair o monstro, é necessário apelar para seus instintos mais primitivos, de modo a induzir a criatura a erros. Um monstro faminto, ou em estado de sede de sangue, será mais brutal e violento, mas agirá de forma irracional e estará mais propenso a ser vítima de uma armadilha que o aprisiona. Se a identidade humanoide de um licantropo é conhecida, é possível tentar enganar ou convencer o indivíduo a ser aprisionado em uma cela. Independente da forma em que a criatura for aprisionada, é recomendável que os caçadores tenham bastante planejamento e absoluto controle do ambiente em que seu plano será executado. Por fim, caso aprisionar a criatura não seja uma opção viável, só restará aos caçadores exterminar esses monstros. Qualquer um que se dedique à caça de bestas licantropas deve estar ciente de que o combate direto com a criatura pode ser letal. Mesmo em caso de sucesso, o contato com suas garras e presas oferece grande risco de infecção pela licantropia, devendo ser evitado. A melhor e mais eficiente forma de destruir um licantropo é descobrir sua vulnerabilidade química e tentar expor a criatura ao contato com a substância que lhe é letal. Uma boa estratégia para exterminar tais monstros é criar armadilhas capazes de ferir o animal com lâminas, setas ou pontas perfurantes que estejam banhadas na substância química capaz de lhe envenenar. Se a criatura evitar estas armadilhas e o combate for inevitável, é necessário que os caçadores estejam em um grupo experiente e balanceado, armado por armas mágicas ou por armas para quais as criaturas sejam vulneráveis, preferencialmente banhada na substância química que for letal para estes monstros. Mais uma vez, ressaltamos os perigos do combate corpo a corpo com tais bestas, e destacamos que o uso de magias e armas que possam ferir tais criaturas à distância é recomendado. Ao chegarmos próximos do fim dos nossos estudos dos trabalhos de Aurek Nuykin sobre a licantropia, percebemos os perigos e horrores que representamos aos que estão ao nosso redor. Precisamos encontrar de forma urgente uma cura para a doença da licantropia, que nos transforma em lobisomens, ou ao menos encontrarmos um meio de pôr um fim a essa existência amaldiçoada que levamos. Nossa proximidade com a fronteira de Mordente nos faz buscar com mais afinco pelo renomado caçador de monstros Dr. Rudolf von Richten e pelas sacerdotisas de Hala, para que possam nos ajudar a pôr um fim a este tormento. Junte-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações. Em nosso último estudo sobre a licantropia, iremos explorar mais a fundo a patologia da licantropia, seus meios de cura e os diferentes fenótipos destas feras sobrenaturais.